Substituição no Cruzeiro, sai Mano Menezes, entra Rogério Ceni, um movimento arriscado para ambas as partes. Para o Cruzeiro, que opta por um técnico ainda em ascensão e com perfil bem diferente do antecessor. E para o Ceni, que tem em mãos um imenso desafio que pode consagrar de vez a sua carreira ou complicar o seu currículo. Sua missão será evitar o rebaixamento, mas no meio do caminho terá uma Copa do Brasil, título que Ceni não conquistou quando era jogador. Tudo culpa do Giovani. Será que a gente consegue mudar o roteiro do Cruzeiro 2019? O que esperar da era Ceni? Eu sou Samantha Santos.
Eu sou Isabela Santana.
Eu sou Luciana Boá.
Eu sou Rafaela Freitas e está começando o episódio 54 do Podcast das Marias.
Podcast das Marias.
E o Mano foi embora, gente. O Mano foi embora depois de 3 anos, com bons títulos, várias retrancas, vários empatezinhos top.
Cadê as palminhas da audiência de fundo pro podcast neste momento? Aê! Aê!
Depois daquela derrota já esperada, né? Pro Inter no jogo de ida da semi da Copa do Brasil. E entra Rogério Ceni. Eu confesso pra vocês que apesar de eu não gostar do Rogério Ceni, como eu acho ele chato, apesar de eu achar um dos melhores goleiros que eu já vi em campo, mas ele é chato. Mas de todas as possibilidades que apareceram aí de técnicos para o Cruzeiro, foi a que mais me agradou. Eu tô aí na expectativa, uma expectativa boa com o Rogério. Um pouco aliviada de ver o Cruzeiro livre das retrancas do Mano, porque eu tenho uma expectativa de que o Rogério vai colocar esse time pra frente, porque é o perfil dos times do Rogério Ceni, né? Eles jogam pra frente, são muito mais ofensivos. Aí, vamos lá falar. O que vocês acharam aí dessa mudança? Eu sei que o Lu tava meio assim, não é hora de trocar o Mano. O que vocês acharam aí dessa última semana que foi bastante movimentada pra torcida do Cruzeiro?
Então, eu falei no último podcast que não achava a hora certa, porque a torcida pode não ter muita paciência e etc e tal, e era melhor começar no nono. Mas eu lembro que no final eu falei, mas se trocar também não ligo. Então, adeus Mano Menezes. Não quero gastar meu tempo agradecendo, não, mas eu já fiquei feliz nos títulos que você deu, e é isso aí. E eu achei que fechar com o Rogério Ceni foi aquela virada de roteiro que nem ninguém esperava.
Plot twist, o Cruzeiro
janeiro,
também tem.
Pois é.
E plot vários, twist, né? Total.
Tem vários, gente. Promessa, a temporada de Cruzeiro 2019 só tá começando, hein?
É engraçado que lá em janeiro de 2019, ninguém esperava que isso acontecesse um dia. Ninguém. Eu queria ver, assim, se a pessoa apostou nisso, era pra jogar na loteria. Que o Rogério Ceni seria técnico do Cruzeiro, sabe? Ninguém apostou nisso. E eu acho que, sei lá, ao menos vai ser engraçado. É que a torcida sempre odiou o Rogério Ceni como jogador, por ser o São Paulo que o Cruzeiro é freguês, tirando copas. Mas vai ser engraçado. E o Rogério Ceni é chato, mas ele é aquele chato que odeia perder. Então, se ele aceitou o desafio de ser técnico do Cruzeiro no momento que o Cruzeiro está vivendo, eu acho que ele não vai brincar, não. Eu acho que ele vai ser meio porra louca como técnico, assim. Se for para brigar com o Thiago Neves, ele briga e tô nem aí, sabe?
Eu tô querendo entender a motivação do Rogério Ceni, assim, né? De achou que é um desafio legal com um time grande.
Seja bem-vindo, Ceni, e
muito
fala
obrigado.
Dos seus planos.
Muito obrigado, agradeço. Isso aqui é um momento mágico na carreira de qualquer pessoa, poder chegar a um clube como o Cruzeiro, um clube desse tamanho, um clube bicampeão de Copa do Brasil. Como você falou, nós temos aí um jogo de Copa do Brasil, claro que é contra o Internacional, em Porto Alegre, com todas as dificuldades, com todo até o favoritismo pelo resultado obtido aqui no primeiro jogo. Mas talvez tenha sido um dos grandes fatos que moveu essa vinda até aqui. não se joga fora uma oportunidade de ser campeão quando se trata de Cruzeiro. Então, para quem conseguiu chegar, e um trabalho brilhante do Mano, que ficou mais de três anos, um pouco, à frente do Cruzeiro, nós vamos tentar, logicamente, se reencontrar nessa competição, e principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Onde o Cruzeiro ocupa uma posição que não condiz com a sua realidade, não é o normal para o Cruzeiro. Vamos tentar, não é uma coisa que vai acontecer, acho que rápida, porque as rodadas são espaçadas, né? Mas nós também precisamos de tempo para trabalhar. E feliz que tenha essas semanas cheias para se trabalhar, as três próximas, e até lá nós temos que encontrar a melhor formação que nós pudermos ter para o jogo contra o Internacional na Copa do Brasil.
Qual foi o ponto principal que fez você... Você falou que o time do Fortaleza estava redondinho. Uhum. Que fez você sair do Fortaleza e vim assumir um projeto no Cruzeiro, Cruzeiro passando tantas dificuldades no momento. Qual foi o ponto principal que fez você sair?
O Cruzeiro. Cruzeiro. É o Cruzeiro. Não tem... Né? Eu sou grato e adoro os caras que trabalharam comigo. É um grupo fantástico de trabalho. É o desafio, é o Cruzeiro. É uma situação momentânea de baixa que eu espero que seja revertida o mais breve possível.
Podcast das Marias.
Aí ontem eu tava até com... Meu irmão tá nessa uma vibe de que eu quero que o Cruzeiro acabe. E a gente falando sobre o Rogério Ceni e tal, porque havia uma expectativa de dizer também o Dorival Júnior, e ele falando, né, acho que Dorival Júnior e o Rogério Ceni são ruins iguais. Eu falei, não são ruins iguais. O Rogério Ceni, pelo menos, ele... eu acredito que ele é dessa nova geração, ele propõe coisas novas. A gente não teve uma boa experiência com DJ, Dorival Júnior.
DJ.
Nossa, a gente teve uma boa experiência com ele. Amava os jogos. Nossa.
Fazia 7 e tomava 5. Era assim.
Nossa, era doido demais. É muito melhor ganhar de 4-3 do que 1-0.
Não, sim, isso sim.
E a gente tinha Jadson na lateral esquerda, hein?
Mas eu já tava falando com ele, né? Que Ceni seria uma... Eu acho que seria nesse contexto, seria melhor, né? Deixa jogar mais ofensivo. Eu acho que é um técnico que tem coisas novas para propor, apesar do Dorival Júnior talvez seria uma opção menos arriscada, porque ele atuaria com uma forma mais imediata, assim, né? Não, e o Rogério talvez venha com um planejamento, não é um cara que vai resolver de início, né? Então a gente fica nessa expectativa, vai dar certo ou não? Não sei o que apostar. Eu tô confiante nessa mudança de ares. E o meu irmão até falou assim, é mais arriscado pro Ceni do que pro Cruzeiro, né? Porque o Ceni tava bem estável, lá no Fortaleza, fazendo um bom trabalho. Ele teve problemas lá no São Paulo, que também esbarram na questão política. E ele pode aqui se consagrar um grande técnico da sua geração aqui no Cruzeiro, ou pode ser só mais um, né? Vai ser desclassificado da Copa do Brasil e lutar para não cair e brigar para o Sul-Americano e passar despercebido. Poderia fazer um trabalho melhor no Fortaleza. Então, assim, tem um... É um risco que é assumido pelos dois lados, né? Mas eu estou confiante.
Eu confesso que quando surgiu a possibilidade de ser o Rogério, de ser o Dorival, na verdade, num cenário, né, assim, o Ceni estava empregado, e eu confesso que eu achei que ele não fosse topar essa proposta do Cruzeiro. E vendo hoje uma entrevista do presidente do Fortaleza, que o contexto era outro quando o Atlético convidou, né? Ele estava disputando as finais da Copa Nordeste, enfim, que era outra questão. Eu confesso também que eu tenho um pouco de birra do Rogério, sempre achei ele super arrogante e tal, mas eu gosto também do jeito que ele propõe o jogo, né? A gente tem um elenco hoje enfraquecido, a gente não tem volante, a verdade é essa, é só a gente ver a transição de bola do Cruzeiro, que é lentíssima, né? Cabral e Henrique juntos é uma afronta, porque não tem a mínima condição. E aí eu aqui vou, né, pra mim, não tem que jogar o Ariel é... Pra mim, assim, já passou do tempo do Ariel, do esquema que o Mano montou lá em 2016, que ele foi bem, não existe mais, e até antes do dele sair, eu já dizia que ele era muito lento, eu não gosto dele. Mas voltando a falar do Rogério, eu tenho uma expectativa de pensar como ele vai armar esse time do Cruzeiro, né? Que é um elenco envelhecido, ele gosta de toque de bola rápido, de transições rápidas. O que a gente olha, a gente tem o banco de reservas, né? A gente tem o Ederson, que é volante, a gente tem o Popó, a gente tem o Maurício. Todo mundo fala, com esse elenco não cai, com esse elenco não cai. Eu tenho as minhas ressalvas porque nós temos um elenco hoje muito enfraquecido. Mas eu torço para que o Rogério consiga fazer um bom trabalho, principalmente para livrar a gente do rebaixamento. Eu não tenho expectativa nenhuma quanto ao jogo do Inter lá e tal. Mas como a Rafa disse, eu acho que pro Rogério é muito mais arriscado do que pro Cruzeiro. Ele pode ficar manchado com o rebaixamento na carreira, sendo que ele acabou de iniciar essa carreira, né? Então, tô ansiosa para ver como ele vai armar esse time, contar um pouco tempo, né? A gente tem aí 4 meses, enfim.
Aí eu já não sei se seria pior pro Cruzeiro ou pro Rogério Ceni, seria horrível pros dois.
Eu falo que... assim, quem começou a carreira agora, né, Luciana? E o Cruzeiro...
Mas você nem lembra como os técnicos começaram também. Quase todos os técnicos um dia deve ter sofrido rebaixamento, tipo o Tite quase caiu com o Atlético. São coisas que depois de um tempo as pessoas vão esquecendo, porque... Os técnicos vão renovando, tem que mudar teorias e tal. Mas um clube, ele sempre fica marcado. Aí eu acho que talvez esse tenha sido um dos desafios que o Rogério Ceni pensou ao aceitar o Cruzeiro. O Cruzeiro nunca foi rebaixado. Ele nunca foi para a Série B, a não ser quando assumiu o Fortaleza já na B. Então, eu imagino... Assim, eu acho muito doido o que passou na cabeça do Rogério Ceni para aceitar o Cruzeiro. Para mim, é algo... É como se fosse uma pergunta de $1 milhão. Assim, eu não consigo chegar numa conclusão do que ele tenha pensado.
E eu gostaria muito que um jornalista fizesse essa pergunta para ele amanhã, sabe?
Ah, eu acho que vão acabar perguntando algo,
né?
Assim.
Que... Lembrando, gente, que nós estamos gravando o podcast numa segunda-feira. Né? Uhum. Então, a apresentação do Rogério Ceni é amanhã. Tomara que façam essa pergunta, porque eu realmente nem imaginei, nem passou pela minha cabeça que o Rogério fosse aceitar. Eu achei que seria mais um não, né? Uhum. E agora? A gente pode até aqui tirar um pouquinho de onda e falar, né? Olha o tamanho do Cruzeiro.
Uhum.
E é difícil um técnico dizer não.
Eu vi até um texto do PVC falando que o Rogério Ceni recusou 7 convites até aceitar o do Cruzeiro. Recusou 2 vezes o Atlético, 1 vez o Goiás, Bahia, um clube da Turquia. Aí não sei de onde veio essa conta, se somou 7. Mas enfim.
Nós descobrimos, então, era amor incubado. Todos os gols que o Rogério fez no Cruzeiro era porque ele tinha um sentimento. Só pode, gente. Porque não tem
ou ele quer se vingar daquela Copa do Brasil de 2000, porque São Paulinos já me falaram que aquela perda de título para eles foi uma das coisas mais tristes e que eles não conseguem engolir até hoje. Não sei, vai querer se vingar e vai cair com o Cruzeiro para a segunda divisão. Mas assim, não foi falado sobre valores, né?
Não, o que eu vi o povo especulando que seria 2 vezes o que ele recebia em Fortaleza. Ele recebe pelo BID 125 mil lá. Então, seria ainda 1/3 do Mano Menezes.
É, isso, tá em conta. Porque eu tô assim, gente, deve ter sido uma proposta muito boa pra ele, né, largar um projeto que tava dando, né, certo dentro das devidas proporções. Deve ser muito dinheiro, eu fiquei preocupada, porque o Cruzeiro não tem dinheiro, né? Lembrando disso.
Eu acho que... hoje eu tava conversando isso. Será que o Rogério Ceni aposentou com quanto de salário no São Paulo? Porque, sei lá, 20 e tantos anos que ele ficou como goleiro lá. cada renovação dele, imagina qual que foi o salário da aposentadoria dele. Ele, com certeza, como treinador, recebe menos como jogador, né?
Bem, com certeza.
Mas ele já deve ter feito a vida dele financeiramente há muito tempo,
não precisa,
sabe?
Né? Assim, não precisa, porque o que ele ganhou na carreira nesses 20 anos lá no São Paulo, eu acredito que assim, a gente pode chutar aí mais de 1 milhão. Fácil, gente.
Não, que ele aposentou, ah, poderio, com certeza.
Com o poderio financeiro que o São Paulo tinha. Né? Teve uma época que o São Paulo ganhava tudo. Sabe? Eu tinha uma raiva do Rogério Ceni, porque eu tinha raiva dele, mas eu sabia que ele era um puta de um goleiro, tinha um Mundial na carreira, tinha 3 Libertadores, sabe? Assim,
reserva na Copa do Mundo.
Reserva na Copa do Mundo, e ele podia se achar, entendeu? Uhum. Como jogador, não tinha ninguém pra falar nada dele. Beleza, encerrou a carreira, né, tomando muito frango e tal, mas assim, é um monstro, era um monstro como goleiro. Então, mas com certeza, a gente pode chutar aí mais de 1 milhão, facilmente.
Então, aí eu imagino que, sei lá, coloca... Se ele tava ganhando 1 milhão por 5 anos, os últimos 5 anos no São Paulo, que eu acho que pode ser muito provável isso de média, sabe? É 1 milhão vezes 12. Tá, 12 milhões. Nossa, que conta. 12 milhões vezes 5, 60 milhões... de dinheiros em 5 anos. O cara já fez pé de meia há muito tempo, não é possível,
né?
Uma
estratégia do Cruzeiro, então... contratar técnicos com dinheiro, porque se precisar de dinheiro emprestado, tem uma fonte aí, né? Igual o boato
continuou
lá do Mano Menezes, que emprestou dinheiro pro Cruzeiro.
Pois é, ele foi lá na China ganhar dinheiro pra depois emprestar pro Cruzeiro.
Inclusive, estão sondando aí Mano Menezes no Fluminense, no Palmeiras. Eu prefiro que ele vá pra China, porque nunca se sabe, né? Ele pode voltar um dia pro Cruzeiro com um dinheirinho no bolso pra nos ajudar.
É.
Vai, ela tá pensando já que a gente vai precisar do dinheiro do Mano Menezes.
Gente, não tô descartando nenhuma possibilidade, não. A gente pode fazer até uma vaquinha daqui a pouco.
Credo.
Credo, Rafael, não.
Mas assim, o Rogério Ceni, meu problema com ele é realmente ele é arrogante, prepotente, né? Eu lembro assim dele como na época, né, quando ele era goleiro do São Paulo, ele tinha um trânsito livre acesso, tinha um trânsito bom com a diretoria. Então ele já derrubou muito jogador, já derrubou técnico, né? Porque ele falava diretamente com o presidente, né? Já há fatos aí de alguém que fez corpo mole, ele ir lá cobrar como capitão do time, cobrar do técnico, ir lá na diretoria e reclamar com o RH do colega de trabalho e tal. Então, assim, essa postura, né, de ser meio dono de São Paulo, tipo, eu tô aqui há 20 anos... Fiquei 50 anos, só fiquei dos 20 anos, fiquei 19, mentira. Mas fiquei um tempão aí, né, esperando o Zé se aposentar, entrei, eu sou um patrimônio do São Paulo Futebol Clube. Então, isso me deixou ter um pouquinho de ranço do Ceni, não é? Nem porque ele fazia gols de falta e de pênalti em cima do Fábio. Não era nem isso, era realmente essa prepotência e tal, mas aí eu até quando ele foi pro Fortaleza, assim, eu me surpreendi, eu não esperava com o Rogério Ceni, né, por esse histórico que eu tinha, né, essa imagem que eu tinha dele de arrogante, ver gente ir lá pro Fortaleza, ir lá pro Nordeste, né, eu pensei que ele ficaria aqui procurando alguma possibilidade no Sudeste, no Sul.
E recusou várias propostas para continuar lá. Ainda.
Pois é, então assim, eu vi que havia um pouco de humildade, assim, tentei enxergar uma humildade ali. Não, vamos começar no Fortaleza, dei errado no São Paulo. E assim, né, vou ser justa com ele, não deu tão errado assim no São Paulo. Eu tô até com uns dados aqui que a gente tirou no site Torcedores. No São Paulo foram 35 partidas, 14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. E a gente tem que dar um contexto também do que estava acontecendo no São Paulo. O São Paulo, ele começou bem, Rogério Ceni, no São Paulo. Durante o período dele no clube, houve um desmanche, né? Então, o São Paulo perdeu metade do elenco. E com isso, também começou a... descambar também a campanha, né? Então, ele teve um aproveitamento de 50%. E foram 55 gols feitos e 42 sofridos. Então, ele tem um saldo de gols aí interessante. Para o Cruzeirense hoje, né, ter um saldo de gols maior do que 2 gols já é uma grande vantagem. Eu não tenho as informações de saldo de gols, né, de gols entre feitos e sofridos no Fortaleza. Mas até então foram 94 jogos, né? Vão ser 95, porque ele vai treinar o jogo nessa segunda-feira que a gente está gravando o podcast. Então, até então, 51 vitórias, 18 empates e 25 derrotas, um aproveitamento de 60%. Só para ter uma ideia, é claro que é complicado comparar por causa do tempo, mas o Mano Menezes saiu do Cruzeiro com um aproveitamento de 57%. Né? Em pontos, 57% e aproveitamento de vitórias 47,66%. Aí já são dados do Cruzeiropédia. Então, assim, né, tá com uma média boa, né, no Fortaleza. E no Fortaleza, que ele pegou um time recém-chegado, né, de volta para a Série B. Foi uma contratação, uma aposta aí da diretoria para comemorar o centenário do clube. E ganhou Campeonato Cearense, Copa Nordeste e a Série B. E subiu aí para A. Então, por isso que havia uma expectativa de dar continuidade até o final da temporada no Fortaleza, né? Mantê-lo na Série A, talvez buscar aí um G7, né? Mas, enfim, foi interrompido aí depois dessa proposta do Cruzeiro. Então, assim, não é. Ele tem uns dados muito. Ele tem um histórico, né? O breve histórico dele como técnico é um bom histórico, né? Então, com um currículo interessante. No São Paulo teve esses entraves aí políticos e tal. Mas no Fortaleza, eu sei que. E assim, tem que lembrar: o time do Fortaleza é um time bem arrumadinho, mas teoricamente o Cruzeiro tem um time infinitamente maior, melhor do que o Fortaleza, teoricamente. Tudo bem que a tabela não diz isso. Colocou, né? A tabela, né, não diz isso.
Teoricamente.
A tabela não diz isso, mas o problema do Cruzeiro que a gente identificou aqui era realmente falta de treino. Então, talvez com as peças que o Cruzeiro tem hoje, né, com um bom treinamento, com um bom treinador... ou pelo menos precisa ser um bom treinador, mas um treinador que faça a sua parte, que é treinar um time. O Rogério Ceni vai ter um material muito mais interessante em mãos do que tinha no Fortaleza, né? Ele só vai ter um contexto completamente diferente, porque ele sai de um clube que estava super eufórico com os acessos centenário e tal, e a gente está aqui nessa situação meio estranha. E assim, eu tô, inclusive, eu acho que é interessante dar essa oxigenada também no ar. Por mais que pareça que não tem nenhum problema de relacionamento dentro do Cruzeiro, não tem time rachado, não tem salário atrasado. Mas é pensar igual firma mesmo, né? Tem hora que não tem nada de ruim, mas você dá aquela desmotivada dela, aquela canseira mesmo do ambiente. E aparece alguém de uma equipe, um projeto novo. Alguma novidade que te dá um gás para não, vamos animar. Então, essa que é a minha expectativa mesmo, assim, dos jogadores se sentirem mais motivados aí com essa mudança. Eu não sei se vai ter problemas de ego. Todo mundo tá postando aí, Thiago Neves com o Ceni, não sei não, porque muitos ali, a maioria, né, foi contemporânea de Ceni. Teve uma treta dele com o Robinho, que o Robinho fez um golaço de cobertura pra cima do Ceni, ele ficou provocando na época que jogava no Palmeiras. Então, é claro que todo mundo profissional deveria superar isso. Mas, tem essa questão dessa briga de egos, que tem um pessoal aí que tem um ego meio inflado lá no Cruzeiro, né? Então, esse é um ponto aí que a gente vê como que vai ser o relacionamento interno, como que ele vai chegar, como vai ser o relacionamento dele, do Rogério Ceni com os demais com os demais não, né? Com os jogadores do Cruzeiro.
Rafa, eu fiquei esperando as estatísticas de quantos gols contra o Cruzeiro e quantos pontos em pontos corridos ele já tirou do Cruzeiro também.
Ele já tirou do Cruzeiro 1.300 pontos. Já fez 58
ele
gols
já de matou
pênalti.
De raiva 300 mil torcedores.
Fez 58 gols de pênalti, 68 gols de falta, mas foi eliminado em mata-matas 133 vezes.
É, aí não precisa devolver, não, mas as pontuações ele tem que devolver, os gols levados ele tem que ajudar a fazer. É igual quando o Cruzeiro fechou com o Dagoberto. Eu falava isso, agora esse filho da puta pelo menos vai marcar contra. Eu quero ver se ele vai marcar a favor. Veio dois títulos, né?
Borges então... também, Borges era outro que...
Borges também, deu certo. Então agora é hora do vilão Rogério Ceni virar mocinho. Nossa, eu odiava tanto o Dagoberto quando ele veio pro Cruzeiro, meu Deus do céu.
Também não gostava do Dagoberto, não. Falava, ai, que saco, assim,
não
tojo.
Que eu goste, assim, hoje em dia. Mas, assim, dois títulos com ele jogando ameniza a situação.
Ah, não, então... você fala, pô, deu dois títulos. Mas eu sempre achei, eu vou te falar, dois que eu achava insuportáveis. Era Dagoberto e Rogério Ceni. Eu falava, meu Deus, você imagina o vestiário com esses dois. Nossa, imagina. Então, ai, nossa.
Devolvendo ai, tudo que fez contra, pensar. A gente perdoa. Que Dagoberto só fez contra a gente, só foi vilão contra o Cruzeiro nos pontos corridos. E deu dois títulos, ajudou em dois títulos nos pontos corridos. Então, fica a dica aí, eu acho que...
Teve um jogo da Libertadores também, Luciano, que ele destruiu a gente aqui no Mineirão.
Teve? Qual?
Teve, Cruzeiro e São Paulo.
Nossa, 3-0 lá e não é...
Ah, mas esse
nossa,
aí, isso aí é culpa do Kleber.
Destruiu com a gente.
Isso é culpa do Kleber, o cara que você é fã.
Ai, meu Deus do céu.
Pô, você não lembra o primeiro jogo? O Kleber foi expulso aos 2 minutos com uma cotovelada no cara. O cara é idiota.
Tá, tudo bem.
Foi
mas...
a gente tomou
então,
3
é
no Mineirão, não foi isso?
Gente.
Não, mas culpa do Kleber. Foi. Se não tivesse perdido 2-0, não ia tão aberto no segundo jogo. É Kleber.
Foi 2-0 ou 3? Não, foi 2-0, a gente tinha que fazer 3. Eu lembro de 3 que tinha uma hashtag 3-0, vai dar certo, não sei o que. Cruzeiro 3-0.
A gente nunca conseguiu essas coisas aí. Esse povo é tudo doido. Nunca deu certo.
Foi um dos. Não,
do
gente,
Cruzeiro
sinceramente,
falar,
foi um dos piores jogos. Foi um dos jogos mais esperadores, porque foi o São Paulo não deu espaço nenhum pro Cruzeiro. O meio-campo do Cruzeiro tava completamente vendido. Fez 1-0, fez 2-0.
Fernandão destruiu com o jogo.
Foi. E eu tô juntou assim, gente, Fernandão, a gente não
Roberto.
Vai conseguir. O
meu
jogo
Deus
pode
Deus
durar
Deus.
50 não, anos.
Eu,
que o Cruzeiro não
foi o Fernandão
nada.
Que acabou com o Cruzeiro. Não foi o Dagoberto nesse jogo, não.
Podcast das Marias.
Mas vamos falar aqui. Outra coisa, ele falou do Fábio, Rogério Ceni. Vocês acham que vai ter uma conversa ali de goleiro pra goleiro? Eu fiz uma fanfic, não sei se vocês
eu
viram.
Eu acho que se fosse antes, sim.
Eu fiz uma fanfic, antes, não sei se vocês sim. viram no Twitter, que é o Ceni chamando o Fábio. Fábio, fica aqui, Fábio, rapidão, rapidão, rapidão. Aí vai lá e faz um gol de pênalti nele, sabe? Pra dar uma cutucada. E o Fábio fica puto e pergunta pra ele assim: e aí, Rogério? E aí, professor? Quantas Copas do Brasil? Aí ele chora.
Ele chora. Rafael, essa criatividade
não,
dela.
Não, eu tô vendo assim, tem um pessoal assim. Que tá meio que... Eu acho que é da natureza do ser humano procurar treta, né? A gente gosta de briga. A gente gosta de ver bagunça. Aí tem um monte de gente já tá falando, ah, porque tem o ego. Ah, mas tem relação, o Fábio com o Ceni. Gente, o Fábio só tomava gol do Ceni. O Ceni era um ótimo batedor de pênalti, era um ótimo batedor de falta. Acontece, né? Não é a culpa do Fábio... Não consegui defender os chutes do Rogério Ceni. Eu acho que vai ter uma troca legal ali, né? Não que o Fábio precise ter uma troca com o Rogério Ceni, que o Fábio já tem quase 40 anos, né? Mas eu acho que vai ser uma troca legal. O pessoal tá esperando um clima ruim, assim, sei lá, não tem nada disso, não.
Não, eu tô achando o contrário. Eu tô esperando um clima bom pra caramba, assim. Porque... Sei lá, o Fábio é o que o Rogério Ceni foi até um tempo atrás, assim. não de títulos, que o Rogério Ceni tem bem mais, anos tem bem mais, blá blá blá, mas é, a representatividade que o Rogério Ceni teve no São Paulo, tantos anos, tantos jogos, que é, foi uma geração é, que nasceu, cresceu, virou adulto, virou avô, e o Rogério Ceni ainda estava no gol. Então o Fábio, ele é o único goleiro no momento que tá, que tem esse mesmo patamar que o Rogério Ceni teve um dia. Talvez o Rogério Ceni, eu acho, vai gostar de treinar o Fábio, sabe? É, eu vejo assim que ele não vai ter rivalidade. E nos últimos anos, antes do Rogério Ceni aposentar, se você pegar a idade que o Fábio tem hoje e até o ano que o Rogério Ceni aposentou, é, esses anos pro Rogério Ceni, é, o Fábio era melhor, sabe? Qual foi o último ano que a gente viu o Rogério Ceni ganhar um prêmio individual? O Fábio tá aí, sendo do caralho, sabe? Ele, o Rogério Ceni aposentou em 2017, enquanto o Cruzeiro foi campeão em disputa de pênaltis com o Flamengo. Então, mesmo que... Eu acho que vai ter essa admiração do... É, como que é? É, mútua dos dois goleiros, assim. E como treinador, eu acho que o Fábio, de relacionamento, não deve ter problema com ninguém, né? É Deus acima de tudo. E ele, quem treina ele é Robertinho. Aí, então, vai ser super de boa, eu acho. E o Thiago Neves, eu acho que vai ser o mais problemático nesse elenco. É o que tem cara de ser mais problemático em relação a egos, assim. Eu acho.
E ele chutou o balde também, né? É. Thiago Neves, pra mim, acho que ele chutou mesmo. Balde, foda-se. Pronto, acabou. Uhum. Acho que até é difícil, por exemplo, a permanência dele.
E se tiver uma briga de egos, assim, né? O ego do Rogério Ceni, ele eu acho que é bem maior. E tem uma questão de autoridade também, né? Então, hierarquia e tal, ele é técnico. Eu acho que é bom que ele vai dar uma cortada nesse pessoal aí. Eu não sei, assim...
Exatamente, o técnico tem que ter um ego.
Exato. Né? E assim, o Rogério Ceni, historicamente, ele não curte essa galera, né? Já corta... Né? Inclusive, quando, igual eu falei, quando ele era goleiro, ele via a galera fazendo corpo mole e já ia lá direto no presidente. Mandava um zap pro presidente, aqui, ó, demite esse filho da puta aí. Então, eu acho que a tolerância com esse tipo de comportamento com o jogador, eu acho que é tolerância zero, assim, né?
Mas uma outra coisa... Que a Isabela falou que não sabe como que será. Eu acho que o seguinte, que não sabe como será porque o Mano estava tentando extrair ao máximo. O problema não é isso, que individualmente a gente ainda tem uns jogadores acima da média, mas um elenco muito curto. Então, se alguém tá ruim, não tem ninguém para substituir. E aí, assim, esses medalhões aí que estão uma merda, que parece que tá uma merda por querer, vou tudo pro banco e ainda assim pode entrar outra peça e vai vir lá da base e tal. Mas a questão aí pra mim, a gente não pode avaliar individualmente, sabe, o que que o Mano tava fazendo, porque o Cruzeiro ficou manjado com o Mano. Então, assim, os caras podiam estar com o salário em dia, não ter racha no elenco e tal, mas o Mano, como técnico, ele não estava conseguindo treinar, não estava conseguindo ter uma alternativa. Então, eu acho que o elenco não chegou ao máximo na medida que um técnico pode trazer algo novo que o outro não conseguia, entendeu? Então, eu acho que pode dar certo o Rogério Ceni, mesmo com esse elenco que falta muitas peças, mas ele ainda assim tem um elenco que dá para ficar fora da zona de rebaixamento, sabe? Que dá para, sei lá, dá para ganhar do Havaí ainda. Ainda tem um elenco que pode jogar mais com o Havaí.
Nossa Senhora, mas aí se não tivesse, né?
Pois é, mas tem, mas o time que jogou contra o Havaí agora não ganhou. Por quê? Porque
nossa,
é um time muito mal treinado.
Mas não ia ganhar mesmo.
Pois é, porque é um time muito mal treinado. Mas mesmo com o elenco que jogou o jogo contra o Havaí, era possível ganhar. Mas é mal treinado.
Não tinha uma variação tática. É, aí esse Ricardo, que acho que nunca deve ter visto um jogo do profissional, me coloca o Egídio.
Gente, a Isabela começou a falar do Ricardo. Não, parece que eu nunca vi um jogo do Cruzeiro. Eu respondo pra você pessoalmente, Isabela. Ninguém consegue ver um jogo do Cruzeiro. Você acha que o interino ia conseguir assistir? Ninguém assistiu, nem o Mano. Até o Mano ia cagar. Oh, o Mano saía aos 40 cara, minutos do segundo tempo, que nem ele estava aguentando ver o próprio time treinando.
Ia fazer cocôzinho. Nossa Senhora.
Nossa, não dava nem pra segurar. Nossa, gente, vou segurar, não. Pelo bem do meu intestino, vou largar esse time pra aí e vou dar uma cagadinha. Porque assim, porque ninguém assistiu,
não
tem ninguém condições, aguentava.
Cara, a pessoa colocar o Egídio, sabe? Olha, o infeliz deu 2 gols pro Avaí, gente. O Avaí é muito ruim. O Avaí é horroroso. Tinha, sei lá, 9 jogos, 10 jogos que não ganhava de ninguém. Ou nem sei se ganhou ainda na... Enfim, eu não sei. Eu só sei que ontem, vendo aquele jogo, eu me vi torcendo pra um gol do Sassá no VAR, porque eu sei que esse um ponto vai fazer a diferença. Sabe, não é possível esse Ricardo.
Eu fiquei feliz com a expulsão do tal do Léo no banco de reservas do Avaí, porque ele não vai poder jogar o próximo jogo, olha.
Está reforçando, né? Menos um reforço.
Então, é, menos um reforço. Direto.
E, gente, pois uma coisa é. Que eu tô muito curiosa pra ver do Rogério Ceni também. A gente falou isso no último episódio, que o Mano Menezes assassina a carreira de qualquer atacante do Cruzeiro. Assassinou a carreira de todos os atacantes do Cruzeiro, praticamente. Né, do Sobis, do Ábila, enfim. E eu quero ver também como que vai ser a postura dos atacantes do Cruzeiro. Se a gente vai ficar... Né, é engraçado a gente torcer pra Sassá fazer gol. Eu gosto do Sassá, né? Mas vamos ver se a gente vai começar a realmente gostar do Sassá. É, eu lembro que eu, Mineirão, gritar Sassá no estádio é um desespero. Falo, não, gente, Sassá vai resolver. Né? David, vamos ver como que ele vai ajustar esse ataque do Cruzeiro, né? Eu tô com essa tô com essa esperança assim, de que ele vai dar uma ressuscitada nos nossos atacantes, pra gente não ficar dependendo, sei lá, de gol de falta de Robinho, gol de cabeça de Dedé.
Uhum.
Né? Não sei.
E que jogo do Dedé ontem, tá? Que jogo do Dedé ontem. Dedé ontem tava até atacando.
Não, o Dedé virou centroavante no final do jogo.
Pois é, e assim, uma vontade, sabe? Eu falo vontade, às vezes as pessoas podem achar que a gente fala, ai, vontade, raça. Não, mas assim, é uma vontade em fazer diferente, em querer fazer alguma coisa. Porque enquanto tinha Egídio e Edilson pra destruir tudo, tinha um Dedé construindo jogadas. Tentando construir jogadas. E na boa, se o cara é interino, ele tem que pelo menos assistir a 2 jogos antes de escalar o time. Sabe? Como é que você me escala Egídio? Como é que você me escala Ariel Cabral?
E dormiu,
não
Isabel.
Dá. Deve ter sido. Não tem explicação. Sabe? Não tem, cara. O time disputando pra não cair, pega um concorrente direto. E a verdade é essa, gente. Nós estamos disputando pra não cair. Gostem ou não. Ah, estamos no primeiro turno. Pra mim não interessa. Na hora que eu vi a escalação, eu falei, esse cara tá de brincadeira com a minha cara. Não tem condições um negócio desse, não. Ah, pelo amor de Deus.
Gente, a gente tem boletim médico do Orejuela?
Acho que ainda não saiu nada, não. Eu acho.
Torcendo pra esse menino voltar logo, gente.
Aí é, parece que foi o mesmo joelho, né?
Vi nada, não.
Vou levar o meu
eu
joelho
vi que
pra
o,
ele.
O... Eu vi que o Cruzeiro tá... Já tá aí... Como uma proposta, eu tenho interesse pelo Jobson do Santos, um volante novinho.
Foi revelado pelo Red Bull, né?
É.
Diz que ele foi muito bem. Foi um dos destaques
do Cruzeiro precisa.
Campeonato Paulista.
Uhum. O Cruzeiro precisa de volante. Não tem jeito de ficar só com 2 e Jadson de reserva, não.
Ó, Jadson não é volante. Aliás, o Jadson nem é jogador de futebol. Claro isso. E o Cabral... Ele é meio jogador de futebol, né? Também não é um cara que a gente pode... Oh, gente, o Cabral ontem tentando marcar. E o Cabral ontem não foi expulso porque o juiz ficou com dó do Cruzeiro. Porque todas as faltas que o Cabral faz, não tem uma que você fala, não, ele foi de boa na bola. Nunca vai. Sempre vai pra quebrar o jogador, sempre vai pra quebrar o adversário. A falta que ele fez contra o Inter foi assim que saiu o gol do Inter. Não sabe marcar, é outro também. Exausta desse time.
Gente, próximo jogo, Cruzeiro e Santos. No último episódio, a gente cravou uma goleada. Mas a gente tem fatos novos, né? Tipo, novo técnico, provável novo ânimo. E o Santos perdeu ontem também, perdeu um clássico. E aí, vocês acham que a gente acendeu uma esperancinha da gente ganhar do todo poderoso Santos no próximo jogo? Ou pelo menos perder só de 1-0?
Sei não. Rogério Ceni vai ter uma semana pra trabalhar, né?
Bom, o Ceni, só dizendo, né? Tipo, tradicionalmente ele estreou, tanto no São Paulo quanto no Fortaleza, estreou com vitórias. Essa estatística longa de dois times que ele treinou, mas...
Se vira aí, Rogério Ceni, você vai ter que estrear com vitória também.
É.
Assim, essa é uma vitória de responsa, assim, isso é legal.
Dá moral, né?
E já ir motivado pra... Não é, ainda tem mais uma semana depois, né? Ainda vai ter mais um tempinho ainda pra treinar. E quem sabe surpreender aí ganhando no Inter. Isso que eu tô falando, gente, dá um fôlego. Acho que dá... Se fosse continuar com o Mano Menezes, a gente ia estar naquele discurso que a gente ficou martelando no último episódio. Melhor sair logo, vamos focar no Campeonato Brasileiro. Aí chega um técnico que é mais ofensivo, que pode mudar, assim, melhorar um pouco o clima do Cruzeiro, a motivação do Cruzeiro. Aí a retardada aqui já tá com a esperança do Cruzeiro ganhar contra o Santos, chegar lá com uma motivação e virar pra cima do Inter, ser surpreendida. Eu acho que aumentou, assim, numa escala de 0 a 10, que tava menos 3 com o Mano Menezes. Eu já tô com 2 positivos, assim.
É, pra mim também. Tô me sentindo nisso.
Eu confesso que eu tô com 3, assim. Pelo menos eu consegui ver o jogo do Cruzeiro ontem. Já é
alguma coisa.
Pra mim já é um avanço.
O Cruzeiro já fez gols,
gente.
Eu
não tava vendo, confesso pra vocês. Pois é, 2 gols. 2 gols. Depois de 898 minutos, é isso? Sem fazer gol. Assim, não é que eu esteja empolgada, não. Porque estar empolgada, né? É bem complicado pela situação que o Cruzeiro tá vivendo, mas que é um fôlego novo, um fato novo. Né? Se vai ganhar do Inter, se ganhar do Inter, gente, a gente pode, sei lá, a gente pode até pensar em título. Não acho que vai ganhar, acho que é muito difícil. E já tem não sei quantos meses que eles não perdem em casa, e não sei mais quanto tempo, sem levar 2 gols, né? Que o Cruzeiro precisaria fazer 2 gols.
Nós ainda estamos no primeiro turno?
Estamos no primeiro turno.
Gente, esse brasileiro, pra mim...
Acho aquela pausa, né, pra Copa América. Deu uma...
Nó.
E é porque tá ruim mesmo, né?
A gente
né?
tá jogando há, sei lá, 5 meses e não sai do lugar. E é realmente isso, né? Infelizmente, o Cruzeiro joga e não pontua, né? Então... Mas parece, né? Já tem muito tempo e não sai do lugar. É muito estranho o brasileiro. Que coisa doida.
Podcast das Marias.
E, gente, já que a gente falou tanto de São Paulo e tanto de Cruzeiro, vocês viram, né, que deu São Paulo na final do feminino A2. Vai dar Cruzeiro e São Paulo. E a melhor parte da história é que a gente decide em casa.
Qual casa?
Qual casa, é, exatamente. Mineirão... Por favor, Mineirão.
Pois é, mas eu tava até acompanhando o que a Isabelle tá falando sobre essa questão do Mineirão, né? E sobre a questão do Independência. Tem um jogo do América.
Foda-se.
Às 11. Rafaela, mas o estádio não é do Cruzeiro. Olha, ficou definido. A Isabelle acabou de postar aqui. São Paulo e Cruzeiro, domingo, dia 18, às 14 horas, vai ser no Pacaembu. Cruzeiro e São Paulo, no domingo, dia 25, às 14 horas também, local a definir. A questão é, no dia 25, tem o jogo contra o América joga, às 11. O jogo das meninas, do Cruzeiro, acontece às 14, então não é viável. E
jogo,
nesse mesmo dia no Mineirão.
Do América?
Uhum. Do América.
Rola de mudar de horário, Não sei como que é o esquema de transmissão lá com, né, com o direito de transmissão com a banda.
Mas vai
e tal.
Pra qual horário?
Pra noite.
Mas vai pra qual horário? Ah, mas. Será que o América vai querer? Porque é a casa do América, né? E o América é chato.
A gente é, tá alugando. Tudo bem que o Cruzeiro é caloteiro, mas.
E aí tem a corrida do Galo no Mineirão, que a largada é às 8. Então fica complicado, porque tem essa questão da rivalidade, né? E mesmo que a corrida sejam só 2 horas, é, até dispersar, né? E eu também não sei, assim, se o Cruzeiro teria condições de pagar, né? Para as meninas, para o Cruzeiro. Porque, assim, se eu não me engano, só para abrir o Mineirão são 130 mil. Eu acho que é isso. Os custos, né? Operacionais. Então, é uma situação que o Cruzeiro vai ter que decidir, vai ter que conversar com a América, né? Negociar com a América, porque eu sinceramente não acho que o Mineirão seja viável pelas questões financeiras. Se você, a não ser que o Cruzeiro faça uma baita promoção, ingressos a R$5, para que, né, haja mesmo um incentivo para poder assistir as jogadoras. E tem essa questão do Independência, né? Que seria o mais viável.
E é o mais viável e é o mais comum também. O Cruzeiro já mandou muitos jogos de sub-20, de categorias de base no Independência, né? Então, assim, aí existe essa... Tem um histórico aí do Cruzeiro usar o Independência para esses jogos... que não costumam ser de grande público, né? E do interesse estratégico, vamos dizer assim, menor para eles. E eu acho que não vai ficar, acho que o Cruzeiro também é muito orgulhoso, apesar dele ter demorado engrenar esse apoio ao time feminino, mas você vai ter um jogo no Pacaembu. Depois vai mandar uma final, a primeira final, vai dar uma visibilidade legal para o Cruzeiro no estádio lá, que é um estádio bem bonito, bem organizadinho, mas assim, tem umas arquibancadas bem mais ou menos. Eu não sei, assim, sabe? E se o Cruzeiro, principalmente se o Cruzeiro fizer um bom resultado em São Paulo, o Cruzeiro vai querer, o clube vai querer capitalizar nesse jogo também. Eu acho que vale realmente a pena conversar com a América e ver se teria abertura pra gente fazer esse jogo Independência. Seria bem melhor, acho que vai ter um público, vai ser com certeza, né, bem maior do que costuma ser no Sesc, até porque vai ter mais, né?
Vai ter TV, né, Rafa?
Exato.
Vai ter transmissão.
Tem transmissão, vai ter
Esporte TV e Band.
Pois é, então... aí você vai jogar no Sesc. Eu acho que tem
o problema
tem
é só essa logística
assim,
toda.
Do Cruzeiro, assim, que vai falar, não, gente, vamos dar, acho que o Sesc não vai ficar legal, as pessoas vão comentar.
É, o Cruzeiro tem que negociar com a América. Eu acho o Mineirão complicado.
Eu acho, né? que a CBF, como manda em tudo, ela pode ver que o retorno do feminino na final A2 é o jogo Cruzeiro-São Paulo, vai ter uma melhor exposição do que o jogo do América. Então, o Atlético joga do Independência no dia 24, sábado, às 11 horas da manhã. O América pode muito bem jogar de noite e que se dane em campo.
E outra, a CBF já mudou tanto essas datas do campeonato feminino. Eu tenho a impressão que é tão flexível, até por uma falta de organização e de padrão deles mesmo com o futebol feminino. O jogo mesmo, o jogo de volta do Palmeiras e São Paulo foi remarcado uma hora para outra, assim, ia ser final de semana passado, retrasado, foi nesse final de semana agora. Então, assim, eu acho que vendo essa falta de possibilidade, se eu tiver um interesse na CBF de mandar esse jogo para um estádio maior, com mais bem estruturado, é capaz deles mudarem. Mudar, sei lá, pro domingo.
Manda na semana seguinte.
Semana
também.
Seguinte. Eu acho que tem infelizmente, tem uma desorganização nessa questão de datas no futebol feminino, mas que nesse contexto aí vai acabar sendo melhor pra gente.
Eu acho que eles tem como fazer isso, sabe? É só uma boa vontadezinha, não dá nada. Vai ser muito melhor para a exposição, para ver o investimento que a CBF está apoiando, blá, 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 essas coisas para inglês ver, assim, para a CBF, que beneficiaria todo mundo, né? Aí eu tô até olhando no final de semana seguinte aqui se o América joga no Independência, porque o Atlético vai jogar contra o Corinthians lá em São Paulo. E o América também vai jogar fora. Olha, é um final de semana
tá
que
liberado.
Não vai ter nada no Independência.
Gente,
tá liberado.
Luciana resolveu o problema da CBF do Cruzeiro.
É. Tá vendo, Cruzeiro? Oh. Contrata a Luciana pra logística. Ela resolve todos os problemas de tabela.
Pois é, pode reservar aí. Ó. Não, o América joga no sábado no Independência. No domingo tá liberado. O Atlético tá longe. Então é isso. Fechou.
Então tá, viu? Gente.
Dia 31/8. É, ó. Fechou. Muito fácil resolver. Só que
já deixei
abrir
aqui na minha agenda. Gente, Independência fica. Eu vou ficar muito feliz com a Independência, porque é praticamente do lado da minha casa. Depois de eu ficar perdida no em Venda Nova, gastando 3 horas pra chegar, 3 pra voltar.
Não, eu vou de metrô. Nossa. Imagina indo de metrô pro jogo feminino, uma final, um tanto de mulher lá, aquela paz. É muito bom.
Bom, eu ia de metrô também pro Sesc Venda Nova.
É, mas, né? Atravessar a cidade inteira.
Exato.
Né?
Ah, gente, eu acho que vai dar certo. Eu acho que é só mesmo conversar, planejar direitinho.
Uhum.
Mas de qualquer forma, sendo o Sesc, sendo Independência do Mineirão, a gente vai fazer esse esforço de ir lá e dar o último apoio para essas meninas que merecem tanto chegar, mereceram tanto chegar onde elas chegaram. Eu tô acreditando nesse título, gente. Por mais lá é São Paulo, Cristiane, não sei o quê. Mas a campanha do Cruzeiro é melhor que a do São Paulo.
Mas eu acho que a Cristiane tá machucada, né?
Ela.
Eu vi o jogo contra delas contra o Palmeiras, né? Assim, eu particularmente achei o jogo bem fraco tecnicamente. É, fisicamente foi muito, muito forte. Não sei se é porque era um clássico, né? E aí entra muito da rivalidade e tudo. Mas vendo o Cruzeiro jogar e vendo o São Paulo, eu acho também que o Cruzeiro tem mais time. É muito mais técnico do que o São Paulo, mas final é uma final.
Estão deixando a gente sonhar.
Estão deixando
a gente
sonhar. Pelo menos um título decente esse ano. Porque mineiro eu nem vou falar que não conta, não. É só mesmo pra tirar onda com o atleticano. Mas tomara.
Que é a única função do mineiro, né? Você zoar o rival. Aí quando o Cruzeiro ou o Atlético não vão pro final, dá aquele vazio no coração do torcedor do time da capital.
Exatamente.
Tipo assim, pô, ganhei, mas não é do rival. Eu vou zoar o rival que foi eliminado na semifinal.
Mas veremos. Eu achei muito interessante a entrevista que a Bárbara deu para as vibradoras. Coisa rapidinha, porque a gente sempre questionou, né? Por que que o Cruzeiro não treina? Por que que as jogadoras não treinam na toca 2? Por que elas não treinam na toca 1? E aí a Bárbara explica a escolha dela por jogar na PUC. Ela fala, na toca 2, obviamente, a blindagem é muito maior, né, por ser profissional, mas não foi dada essa opção pra ela. E que havia a possibilidade de colocar na toca 1. Só que ela pensou, vai ser interessante pra jogadores, porque lá já tem 6 categorias. Então, elas teriam que revezar e, muito provavelmente, elas não conseguiriam treinar em 2 turnos. Então, ela falou, bom, eu prefiro que seja em outro lugar. E aí, ela conversou com a diretoria do Cruzeiro, e como ela tinha pesquisado, né, já os lugares e tudo, ela optou pela PUC, que tem uma estrutura boa e tudo, e o Cruzeiro cobriu o orçamento. Então, é interessante, né, esse ela abordando sobre isso. E ela fala também que o investimento no futebol feminino está em 2 milhões por ano. E ela fala que esse é o valor mesmo dos principais clubes que hoje estão investindo no futebol feminino. E que ela fala que representa muito.
É o salário do Mano Menezes.
É nada. Troco de pão, justamente. É do nosso querido, saudoso, finado técnico. Que não morreu, mas morreu pro Cruzeiro. E aí ela fala que representa muito no contexto do futebol feminino atual. Pode parecer irrisório pro time, né? Pra time masculino, mas pra elas é assim, é muito importante. E ainda faz uma comparação aqui, são 12 milhões de folha salarial que o Cruzeiro tem hoje. Então são 2% desse valor, né? De qualquer forma, 2 milhões pode representar muito pouco, mas já é um começo. E todas as jogadoras têm carteira assinada, todas. Então isso também já é uma vitória. E ela também fala sobre a questão de remuneração ser diferente, os valores serem distintos de cada produto. E ela fala, mas o nosso produto é esse. Então cabe a nós se esforçar para que ele seja cada vez mais atrativo para os patrocinadores. E ela fala, é importante que a gente tenha esse entendimento, né? O futebol feminino está evoluindo agora, os patrocinadores do futebol feminino, do futebol masculino, eles têm mais retorno, mas que é um processo, que ela entende. É muito, muito legal sempre assistir e ler as entrevistas da Bárbara, porque ela é muito consciente. Ela é muito consciente e ela fala sobre o patrocinador que, né, que hoje está no uniforme das jogadoras. É bem legal, assim, quem puder acompanhar. O título é bem interessante também, Crise e Rebaixamento. No feminino, o Cruzeiro luta por título brasileiro. Que foi da... Foi uma entrevista que ela deu para as vibradoras.
Gente, que decisão acertada do Cruzeiro é essa comissão técnica, viu?
Pelo menos uma, né?
Pelo menos uma. Bárbara, Túlio. Nossa, arrasaram, assim.
Bem legal.
Se vocês estiveram ouvindo, um beijo para vocês. Vocês são maravilhosos. Bárbara, fada sensato.
E aproveitando, gente, um merchan básico no assunto... Siga o nosso Twitter, viu? É o @podcastmarias, que a Bárbara curtiu nosso tweet.
Ah, Boa, Bárbara!
A Bárbara está nos escutando. Obrigada, Bárbara.
Beijo, Bárbara. Você é maravilhosa.
Continue aqui, viu, Bárbara, por favor.
Bárbara, participa do nosso programa.
Importante. Vem conversar com a gente.
Então, temos um podcast para a Bárbara?
Temos um podcast.
Não só para a Bárbara, mas para todo mundo? E temos esperança, temos perseverança.
temos aqui, tipo... Dá até pra colocar aquela música do Jota Quest. Dias melhores
pra sempre. Sério, eu realmente acendeu ali no fundo do meu coração uma esperancinha de que vai dar certo, vai dar bom, tanto no masculino quanto no feminino. E o vai dar bom, eu acho que não é só não cair para a segunda divisão, mas é fazer um resto de campeonato de uma forma digna, de um futebol mais gostoso de assistir, de dar vontade de ir ao Mineirão, ou assistir pela televisão, ouvir pelo radinho, mas de acompanhar, porque a gente fala aqui que a gente tá ficando um pouco distante do Cruzeiro, porque o Cruzeiro não tá empolgando e não é só a gente, eu vejo que muitos cruzeirenses, amigos meus, estão também nessa vibe, dá um desânimo, vi o primeiro tempo, aí eu desisti do segundo, então, assim, não sei se vai dar pra ser campeão da Copa do Brasil, não sei se vai dar pra chegar pular do Z4 pro G4, G5, G6, G7, mas se o Rogério Ceni conseguir fazer esse time jogar de uma forma que vai empolgar o torcedor, já é uma grande vitória, já é praticamente um título que a gente conquista. Então eu tô confiante, vai dar bom.
Eu confesso que eu sou muito gado do Cruzeiro, né? Então... Não tem jeito. Infelizmente, gente. Infelizmente. Quando tem um fato novo assim, a gente sempre acredita que é possível mudar, né? Não tem sido fácil o ano pro torcedor cruzeirense, pra aquele que realmente ama o clube, né? Como diz a Rafa outro dia, e principalmente pro cruzeirense de esquerda. Tem sido mais difícil ainda. Mas eu acho que esse clube é gigante, essa camisa é muito pesada. Mesmo com tudo que está acontecendo aí, a gente ainda acredita e ama o Cruzeiro. Eu também espero que a gente consiga pelo menos fazer um campeonato brasileiro, pelo menos um segundo turno mais digno, de acordo com o que é o Cruzeiro. É, os que estão lá hoje, uma hora vão sair, a gente espera que saiam, que cheguem outros com consciência, com gestão responsável, mas que isso não fique, que o rebaixamento não seja uma mancha e que o futebol feminino continue recebendo cada vez mais investimentos, que esse título venha, porque eu acho que aí é, de fato consolida um trabalho e as pessoas vão começar a enxergar de outra forma, o patrocínio vem. É importante isso, é grana, é dinheiro, é isso que movimenta o mundo, não tem jeito. Mas torço mesmo para que essa nuvem negra que anda pairando sobre o Cruzeiro vá embora logo.
Então, pessoal, é isso. Façam que nem a Bárbara, sigam o Podcast das Marias no Twitter, @podcastmarias, Instagram Podcast das Marias, Facebook Podcast das Marias, o site que está lá agregando todos os episódios, www.podcastdasmarias.com.br. E também estamos aí, e também em outros agregadores, em todos, quase todos os agregadores de podcast, tipo Spotify, iTunes, enfim, vocês encontram a gente, tá? É, e também podem me seguir no Twitter, é Rafa Freitas. E espero voltar a falar mais de futebol, porque realmente eu tava bem desmotivada, mas agora eu liguei o empolgou. E eu vou fazer, sim, várias piadinhas com o Rogério Ceni, com ele em posição, caindo em posição fetal depois do gol do Giovani em 2000. Mas enfim, seja bem-vindo, Rogério Ceni. Eu espero comemorar bastante aí essa nova fase, essa era Ceni no Cruzeiro. Até semana que vem, meninas.
Podem me seguir lá também, no Isabela Santana. Como já disse, eu ando um pouquinho decepcionada, mas vamos ver se esse fato novo muda também um pouquinho o meu humor. É isso, até mais, pessoal. Até semana que vem.
Podem me seguir também lá no Twitter, eu sou @LucianaBoar. E eu tô meio sumida, mas muitas questões estão passando na cabeça. Mas é isso aí. Temos um podcast e até semana que vem.
Até!